Senhor presidente,
senhores senadores, senhoras senadoras, eu hoje vou discorrer sobre o tema polêmico, o desarmamento. Mas antes de eu falar sobre esse tema, eu também gostaria de me solidarizar à família do senador Edson Lobão Filho. O senador Edson Lobão Filho foi acometido de um desastre em São Luís do Maranhão, indo para o município de Raposa, em que teve fratura das pernas, perfuração do pulmão, mas se encontra em num estágio estável. Eu quero me solidarizar com a sua mãe, Nice Lobão, a deputada Nice Lobão, com o ministro Edson Lobão, com a sua esposa, Paulinha Lobão. Mas hoje, às 9 horas, o hospital em que ele está internado, em São Luís do Maranhão, emitiu uma nota em que diz: o senador Edson Lobão Filho foi submetido a uma cirurgia para colocação de um dreno no pulmão. Está sedado e respirando com a ajuda de aparelhos. Mas o quadro clínico é estável, sem prevenção de data de alta. Todos nós lamentamos, eu conheço muito bem o senador Edson Lobão Filho, o trabalho que ele realiza. E numa conversa hoje com seu pai pela manhã, ele pedia que todos nós orássemos pelo seu filho. Lamentamos, mas essa é a vida.
Senador João Alberto, permita
que não, senador Monsalves,
que eu faça essa parte para me somar a Vossa Excelência na solidariedade ao senador Edson Lobão, ao seu pai, ministro Edson Lobão, e toda a família, e desejar que realmente ele suplante essa fase crítica da saúde que ele atravessa, mas tenho certeza que ele vai se recuperar rápido e brevemente estar entre nós. Portanto, tá. A minha solidariedade.
Muito obrigado, senador Mozarito Cavalcante. Senhoras senadora e senhores senadores, a recente tragédia do Realengo, em que jovens no alvorecer dos sonhos foram atacados de maneira tão dolorosa, tão vil, tão desumana, torna praticamente inevitável a volta ao debate político do tema do desarmamento. Ainda mais, senhor presidente, porque a matança na escola Tasso da Silveira não pode ser caracterizada como um fato isolado. Foi, é verdade, evento dos mais chocantes e, seguramente, o que mais tocou o sentimento de nossa população ao longo das últimas décadas. Não obstante, é inegável também que quase todos os dias recebemos relatos de atrocidades terríveis, nas quais a utilização de arma de fogo é fator sempre presente. Custo acreditar, senhoras e senhores senadores, que ainda pairem dúvidas sobre a correlação direta entre a posse de arma de fogo e os índices de violência. Pesquisas realizadas no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos e também no Brasil, mostram que essa correlação existe. Mostram particularmente que o uso de arma de fogo por parte de vítima de algum delito aumenta consideravelmente a possibilidade de ela resultar morta ou ferida. Uma constatação que, por si só, já seria suficiente para refutar o argumento sempre levantado pelos defensores das armas, de que elas são fundamentais para a proteção das pessoas de bem contra a ameaça de ação dos criminosos. De qualquer forma, senhor presidente, como estamos no Brasil, e até para que não sejamos acusados de basear nossas posições em realidades que ainda têm a, que nada tem a ver com a nossa, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre dois estudos feitos aqui em nosso país e que cuido de demonstrar o quanto o desarmamento da população pode contribuir para a redução dos índices de criminalidade. Um dos estudos tem por base o estado do Rio de Janeiro, o mesmo Rio de Janeiro onde ocorreu a tragédia da escola Tasso da Silveira. O outro de respeito a São Paulo, o estado mais populoso da federação. O estudo do Rio, senhoras e senhores senadores, cujo título é Desarmamento e Índice de Criminalidade Envolvendo Arma de Fogo, um exame sistemático dos dados oficiais, foi realizado alguns anos atrás pelo Núcleo de Estudo da Cidadania, Conflito e Violência Urbana da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob a coordenação do professor Michel Misse. Seu objetivo era fornecer subsídios para que se avalie se as leis estaduais e federais promulgadas desde 2001, visando controlar rigorosamente a comercialização de arma de fogo, produziram impacto significativo nos registros oficiais de criminalidade. Pois bem, em quase todos os gráficos e tabelas apresentados, e são muitos, fica evidente a correlação direta entre a posse de arma de fogo e os níveis de violência. Especialmente impactante, senhor presidente, é um gráfico que confronta a evolução da apreensão de armas com o número de vítimas de homicídio doloso. De 1991 a 2005, enquanto os números referentes à evolução da apreensão de armas configuram uma reta ascendente, aqueles que indicam as vítimas de homicídio formam uma rota de tendência absolutamente contrária, uma reta descendente. Conclusão: quanto mais armas apreendidas, menos homicídios. Quanto menos armas em poder da população, menos mortes a lamentar. Contra outro estudo, senador Mozarildo, intitulado O Papel das Armas de Fogo na Queda dos Homicídios em São Paulo, foi desenvolvido pelos pesquisadores Gabriel Artung e Samuel Pessoa. E nele, vejam só as senhoras e os senhores senadores, também fica evidenciada a forte correlação entre a posse de armas e o número de violência. Utilizando dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, referente ao período compreendido entre 1997 e 2007, os autores chegam à conclusão de que a redução de aproximadamente 60% do estoque de armas em poder da população entre 2001 e 2007 contribuiu decisivamente para uma queda de 9 a 12% na taxa de homicídio por 100 mil habitantes. No mesmo período, isso quer dizer que a cada 1.000 armas retiradas de circulação, menos 150 a 200 vidas são poupadas. O estudo conseguiu detectar, inclusive, uma queda acelerada na taxa de homicídios por 100 mil habitantes, exatamente entre os anos de 2003 e 2004, ou seja, imediatamente após sancionada a Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, o Estatuto do Desarmamento. Todos sabem, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que a disposição mais incisiva do Estatuto do Desarmamento, o basilar artigo 35, que proibia a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional, salvo para algumas entidades especificadas no artigo 6º da lei, todos sabemos, repito, que essa disposição não foi aprovada no referendo popular realizado em outubro de 2005. Penso, porém, que é chegado o momento de rediscutirmos a questão. Afinal, se a simples entrada em vigor do Estatuto de Desarmamento, mesmo coimado no artigo 25, foi suficiente para provocar um impacto bastante significativo no nível de violência, parece incontestável que temos que acelerar o passo nessa direção. Hoje citei aqui, senhor presidente, dois estudos que mostram cabalmente as vantagens do desarmamento para a sociedade como um todo. Não citei esses estudos, é bom esclarecer, por algum motivo especial. Citei-os tão somente porque nos últimos dias foram os que chegaram às minhas mãos. Na verdade, muitos outros trabalhos, acadêmicos e não acadêmicos, apontam o mesmo resultado, a fortíssima correlação entre a posse de arma de fogo e os índices de criminalidade. De modo, senhoras e senhores senadores, que embora a radicalização quase nunca se mostre boa conselheira, estou plenamente convencido de que temos aqui uma situação e que precisamos ser radicais. No Japão, o governo resolveu endurecer contra o porte de arma de fogo e se propôs a adotar uma legislação mais rigorosa. A decisão foi tomada, apesar de o Japão ser uma das nações desenvolvidas com menor índice de criminalidade. Mas as pequenas ocorrências foram suficientes para uma reação do poder público japonês contra os crimes cometidos com arma de fogo. Naquele país, a legislação repressiva da portabilidade de arma já é muito rigorosa. Alguém flagrado portando arma de fogo pode ser condenado a 15 anos de cadeia ou mesmo a prisão perpétua. Isso mesmo, quando no Brasil se impediu a aprovação em referendo da proibição da comercialização de armas e munição. No Japão, uma pessoa flagrada portando uma arma pode ser condenada à prisão caso realize um disparo. E ainda, a simples posse de arma de fogo pode resultar na imputação de uma pena de 15 anos de prisão. Quando será que chegará ao Brasil o entendimento de que precisa efetivamente reduzir a criminalidade atacada com revólver, com pistola, com fuzil, com espingarda, etc. na Austrália, existe uma das leis mais rígidas do mundo. Somente guardas e outros responsáveis pela segurança pública estão autorizados a utilizar e portar armas. As restrições são claras. A posse de armas automáticas, como fuzil e pistolas, não é legal. 2 anos depois de implantada a lei, o número de mortes por arma de fogo no país caiu mais de 50%. Entre mulheres, a redução foi de 57%. Um estudo da Unesco, publicado em 2005, mostra que a Austrália, Inglaterra e Japão, onde as armas são proibidas, estão entre os países do mundo onde menos se mata com arma de fogo. Enquanto os Estados Unidos, um dos países mais liberais no assunto, aparece em 8º lugar entre os países mais violentos do mundo. Precisamos propugnar urgentemente pela tolerância zero em relação a armas. Há de se rever o Estatuto do Desarmamento para inserir na legislação requisitos ainda mais rigorosos e ainda mais excludentes para a comercialização e a posse de armas de fogo. Se for necessário, um novo referendo, que se faça um novo referendo. Teremos seguramente condições de esclarecer melhor a população sobre tudo aquilo que está em jogo. O que não podemos, senhor presidente, senhoras e senadoras, é esperar que novas tragédias venham se abater sobre a sociedade brasileira, para só então tomarmos providências. Isso, afinal, seria uma grande irresponsabilidade. E não temos o direito de ser irresponsáveis. Senhor presidente, meu muito obrigado. Era o que eu tinha que dizer.